Palavras de Ouro. As palavras de ouro de hoje brilharão com a obra de um dos maiores escritores portugueses, Vitorino Nemésio Mendes Pinheiro da Silva. Vitorino Nemésio nasceu nos Açores, na Ilha Terceira, em 1901. Depois de uma passagem atribulada pelo Liceu de Angra, prossegue o curso liceal na Horta, com fracas classificações. Apesar de jovem, Nemésio chega à Horta, já imbuído de alguns ideais republicanos, pois em Angra do Heroísmo já havia participado em reuniões literárias, republicanas e anarco-sindicalistas, tendo sido influenciado pelo seu amigo Jaime Brasil, 5 anos mais velho, o primeiro mentor intelectual que o marcou para sempre. Na Horta, nessa altura, estavam instaladas as companhias dos cabos telegráficos submarinos, que convertiam a cidade num nó de comunicações mundiais, ou seja, a Horta possuía um ambiente cosmopolita que contribuiu decisivamente para que ele viesse mais tarde a escrever uma obra mítica que dá pelo nome de Mau Tempo no Canal, obra de que falaremos mais tarde. Em 1919, inicia o serviço militar como voluntário em infantaria, o que lhe proporcionou a primeira viagem ao continente. Concluiu o liceu em Coimbra, em 1921, e inscreve-se na Faculdade de Direito. Mais tarde, Nemésio troca o curso em que se tinha matriculado pelo de Filologia Românica, na Faculdade de Letras. Nemésio é sobretudo um poeta, tal como ele próprio afirma, uma vez que escrever poesia foi uma atividade ininterrupta, mantida desde 1916, com o canto matinal, até 1976, com Era do Átomo, Crise do Homem. Ouçamos agora um conhecido poema de Vitorino Nemésio, A Concha. A minha casa é concha. Como os bichos, segreguei-a de mim com paciência, fechada de marés, a sonhos e a lixos, o horto e os muros, só areia e ausência. Minha casa sou eu e os meus caprichos, o orgulho carregado de inocência. Se às vezes dá uma varanda, vence-a o sal que os santos broou nos nichos. E telhadosa de vidro, escadarias frágeis, cobertas de hera, ó bronze falso, lareira aberta pelo vento, as salas frias. A minha casa, mas é outra história, sou eu ao vento e à chuva, aqui descalço, sentado numa pedra de memória. Vitorino Nemésio, ao longo de toda a sua carreira literária, nunca deixou de surpreender os demais. O escritor, nos seus romances, conseguiu transmitir uma certa originalidade de escrita, sobretudo na descrição dos lugares e no desenho das personagens, e até dar uma certa generosidade humana que se pode presenciar em Varanda de Pilatos, obra publicada em 1927, e no volume de novelas A Casa Fechada, constituída por 3 histórias, O Tubarão, Negócio de Pomba e A Casa Fechada. Em relação a esta última história, a crítica foi bastante positiva e unânime, tendo sido considerada uma obra excepcional. Contudo, houve uma obra romanesca mais complexa, variada, densa e subtil, que é O Mau Tempo no Canal, obra incomparável na literatura portuguesa do século XX. Este romance havia já sido ensaiado pela novela Negócio de Pomba, isto é, esta possui muitos aspectos que irão ser tratados a posteriori naquele romance. Depois de ter escrito Mau Tempo no Canal, poder-se-á afirmar que Vitorino Nemésio nunca mais voltou aos trilhos do romance. Ele próprio afirma, num inédito do seu espólio, morro autor de um romance único. Mau Tempo no Canal corresponde ao momento mais alto da sua vasta produção literária e é uma das obras-primas da literatura portuguesa. Vamos ouvir um capítulo desta obra, exatamente o capítulo 27, por ser o mais curto de todos e, por isso, mais adequado à duração deste programa. Com a ausência de Margarida e a falta de Manuel Bana, a casa do pasteleiro cada vez mais se afundava na solidão dos cedros e dos telhados tocados pela imensa araucária erguida como um andaime entre a lâmpada do poste da estrada e a maré rolando o calhau. Dona Catarina não saía de ao pé da Voltaire do pai. O estado do velho estagnara, com um charco escondido na junça da sua barbicha fofa. Apenas de longe em longe lhe descia à garganta um gol de whisky e o canto da folha de um Times de meses adejava diante do lume mortiço dos seus olhos. Quando Pedro chegou com a notícia de que o pai, visto ele vir, resolvera ficar na Pedra da Burra essa noite, Mateus Dulmo desentorpecia as pernas preparando-se para partir. O pai diz que já agora aproveita para ter o tio Roberto nas vinhas para falarem com o Amaro Trancador e com o João da Cerzilha, lá sobre não sei quê, baleeiras abaixo e acima. E tu porque não aproveitas a tua licença até ao fim, meu homem? Disse Mateus Durmo. Pouca caça. Nem por isso. Sempre matei uns maçanicos. A galinhola é que parece que é da aloada, não pica. Chateei-me. Tinha já pouco chumbo. Tua irmã já sabe, ainda não fala em voltar, disse Dona Catarina. Para vir à cidade ver-me, depois daquele grande susto, foi preciso pedir-lhe quase pelo amor de Deus. Tantos dias para deixar tudo desinfetado e em ordem, é fraco pretexto. Mas as queixas saíram-lhe quase sem calor. Enfim, já fez 21 anos. Quer-nos deixar? Paciência. Quem boa cama fizer, nela se há de deitar. Oh, rapaz, vai-me tirar essas botas e pôr uma gravata. Pareces um urso. O cachiné escondia-lhe as mãos cruzadas. Os sapatos vincavam-lhe os pés pequenos, que lhe ajudavam os silêncios, balouçando-se levemente. Mateus Durmo, recebendo com o resmungar do adeus as pontas dos dedos e as franjas do chale do velho Clark, pegara no seu guarda-chuva. A menina viu como seu pai me dá razão. É o que eu digo. Se a pequena quer ir com o tio, é deixá-la. Está uma mulher feita, com aquele feitio destroitiçado, como diz o Manuel Bana. A Inglaterra não é a China. Terras grandes, civilizadas. Aqui é o que se sabe. De mais a mais, nas vossas circunstâncias, se dissessemos, tem namoro, vai bem encaminhada, enfim, há um interesse qualquer que aprenda aqui. Mas, apesar de certos uns tolos, não, senhores. Pelo contrário, parece que não se salva se a não deixarem dobrar a ponta do baixo grande. Dona Catarina penteava a franja do cachiné. Foi despedir o tio e aninhou-se outra vez na poltrona. A luz esverdeada da lâmpada da mesinha do pai, os seus olhos fitos nos caixilhos miúdos e nos vidros comidos de ressalga, diziam tudo. Uma resignação que não chegava a matar-lhe a vontade gravava-se no seu rosto avilhentado, no corpo opado e ainda com um resto de elegância, na sua maneira de escolher vestidos largos e broches para o cachiné, feitos de moedas sem curso. A visita do tio Mateus fora a segunda ou terceira habilmente levada àquele fim. O velho como que delegava metade dos seus argumentos no progressivo sumir do dia das janelas, na zoeira do mar, que envolvente e invisível, tocado de algum vento sudoeste, batia à costa do pico das fragas da ponta do Espartel. Um momento abalado pelas suas ambições de tranquilidade e de Fausto, no sentido da solução do casamento de Margarida com o filho do barão de Urzelina, Dona Catarina sentia-se agora indecisa, paralisada. Londres? Talvez aquele endereço era-lhe familiar e como que aproximado, uma espécie de lado de lá do canal das suas recordações de rapariga. Sempre na boca do pai e no bico da pena atarefada dos dias de vapor. O seu orgulho, desde os 15 anos de pequena, não tinha outro alimento que não fosse aquele ar de princesinha com repentes de mulher do monte. Ao mesmo tempo capaz de pôr em rebuliço a desfolha de milho numa eira e de dominar a coberta de um contra-trupedeiro em festa, obrigando 7 ou 8 oficiais estrangeiros a descobrirem a maneira mais insinuante de lhe mostrarem um navio e de dançarem com ela. Depois, Dona Catarina lembrava-se dos modos de Dona Angélica, a baronesa de Urzelina, que dizia agradecida e usava uns chapéus fantásticos feitos pela senhorinha das velas. Caetano Barreto fora agraciado com o título de barão da Urzelina, num gesto puramente oficial, atendendo à sua importância eleiçoeira em São Jorge por ocasião da visita régia. E Dona Catarina comparava essa fraqueza do morgado, de mão na rabiça do arado, com o aprumo do tio Mateus Dulmo, recusando, não, estragaram uma caligrafia. O título de Visconde dos Flamengos, que aliás não era ridículo, pois os Dulmos não tinham o morgadio da Ribeira desde o 14º avô da Varonia, e não eram fidalgos dos 4 costados, descendentes do capitão flamengo Fernão Dulmo, descobridor de uma suposta ilha ao norte da Terceira? Acudia-lhe então a anedota que se contava de Caetano Barreto ao chegar a casa com a notícia da graça régia. Paramenta-te bem, Angélica! Olha que estás baroa! Depois, representava-se-lhe a filha fechada no quarto, horas e horas, após as longas conversas do pai com o Roberto e José de Lemos. Ela que descia das torrinhas para receber o tio Mateus e dar o seu parecer sobre os alarmes da praça e os boatos da pressão de Januário Garcia sobre os avelares e aquela catatua do Poço da Carrasca. Falar-se-lhe de André Barreto a propósito de Granel e Baleeiras era o mesmo que obrigá-la a tomar lições de piano, coisa que sempre detestara. Desentranhava-se então em argumentos prodigiosos tendentes a provar a solidez da firma, quando, acabada a guerra, subisse a cotação do espermacete. Com 2 estratagemas, destruía os receios mais fundados sobre a imobilização das canoas e a derrocada do Granel. Roberto, considerando alongamente, fazia mais uma dobra na folhinha de estanho que lhe conservava fresca a mistura picada do cachimbo. Mas, paradoxalmente, quando o tio mostrava vontade de se ligar mais à firma e se tentava uma entente familiar para a salvar, Margarida perdia o entusiasmo e conseguia provar por A mais B que uma falência, por mais estrondosa que fosse, era a melhor solução, deixando-lhes livres as vinhas de campo raso e garantindo ao tio Mateus uma velhice descansada em que até os podia ajudar. Aquela rapariga era um enigma vivo, a sua veneta uma força secreta e irresistível. A hipótese de Londres e da clínica do Dr. Mar era talvez grata à imaginação de Dona Catarina, por não sei que ponto utópica, o chique de ter uma filha no centro de uma intriga europeia, com ladies convalescentes, kodaks disparadas num parque, e dali a 15 dias, impressionando os serões da horta e algum garden party do Pilar. Mas de repente, parecia que uma mola a levantava do torpor da poltrona em que velava o pai paralítico. Da barba do velho avançava um pelo desmanchado. O seu olhar indagador fixava-se na filha. Ah, não! O sangue do pecado nunca! E Ana Silveira, isolada como uma pestosa nas vinhas, a mãe bonita e infeliz no escuro do retrato do Granel, recobriam perfeitamente a imagem de Margarida longe. Tudo isto, porém, que agravado pela ausência já longa da filha, retida no Pico, pela peste de Manuel Bana, uma menina só com um tio novo e uma velha tonta a tratar de um criado. Tudo isto que parecia dever prendê-la à saia de Margarida, seu braço direito junto do pai inválido, e a sua coragem nas noites em que o marido tardava e chegava toldado, dava-lhe agora uma atonia agradável, uma espécie de sublime indiferença. Margarida parecia deixar nas pessoas um excesso de si e delas mesmas, como o vento e a calma dos iados deixam o ar e a temperatura que convém à vida enquanto há sangue e fôlego. Anoitecera. Na sala da quinta, cheia de sombras, os vultos de pai e filha pareciam vogar. Como na noite do ciclone, um começo de vento levantado estremecia as traves, mas para logo se fechar numa consulta misteriosa que o resto de lua referia à cratera do Pico, toda escorrida de lavas até ao nível do mar. Ouvia-se através dos corredores desertos o assobio de Pedro, limpando a Manchester na cozinha. O açor, velho e cheio de esgana, ladrava desesperado, tentando arrastar a casota. Em cima do tremó, a Vênus de bronze, firme. Dona Catarina, entorpecida na dobra do cachiné e na fundura da poltrona, assistia a esta coisa estranha. Tola, louvado seja Deus, saber-se ali sozinha com o pai e entregar-se ao silêncio como se houvesse luz nas torrinhas e Margarida estivesse quase a descer para o chá. Qualquer rumor na escada, enfim, as tábuas carunchosas. E levando as costas das mãos aos olhos semicerrados. O pai chamou. Ah, afinal, dorme. Puf, como eu tenho estas pernas. A lua cobre as vinhas até para lá de Campo Raso. O canal está que é um espelho. Há de ser por ali fora. Talvez para nunca mais. Mas eu não posso. Eu não posso. Só neste descampado, nestas quatro paredes. A par de sua atividade literária e de docência, Vitorino Nemésio foi professor na Universidade Livre de Bruxelas, ensinou no Brasil e na Faculdade de Letras de Lisboa, onde lecionou durante 40 anos. Dava conferências. Foi numa das viagens à Espanha para dar uma conferência que acabou por conhecer pessoalmente Miguel Unamuno. Colaborava com a RTP no célebre programa Se Bem Me Lembro, assim como em várias revistas e jornais, tendo assumido a direção do jornal O Dia no fim da sua carreira profissional. Vitorino Nemésio foi um dos grandes escritores portugueses do século XX, tendo recebido em 1965 o Prémio Nacional da Literatura e em 1974 o Prémio Montaigne. Faleceu a 20 de fevereiro de 1978, em Lisboa, no Hospital da CUF, tendo sido sepultado em Coimbra. Pouco antes de morrer, Nemésio pediu ao filho para ser sepultado no cemitério de Santo António dos Olivais, em Coimbra. Mas pediu mais, que os sinos tocassem o Aleluia em vez do Dobre afinados. O seu pedido foi respeitado. Encerramos este programa dedicado a Vitorino Nemésio com o seu poema Semântica Eletrónica. E para que se entenda este poema, é bom lembrar que na altura em que foi escrito, a palavra computador ainda não se tinha fixado na língua portuguesa. Nessa altura, a máquina que viria a ser conhecida por computador ainda se chamava ordenador. Era o tempo em que, em Portugal, a cultura francesa ainda não tinha sido vencida pela anglo-saxónica. Semântica Eletrónica, um poema de Vitorino Nemésio. Ordeno ao ordenador que me ordene o ordenado. Ordeno ao ordenador que me ordenhe o ordenhado. Ordinalmente, ordenadamente, ordeiramente. Mas o desordeiro quebrou o ordenador e eu já não dou ordens coordenadas, seja a quem for. Então resolvo tomar ordens menores, maiores e sou ordenado. Enfim, o ordenado que tentei ordenhar ao ordenador quebrado. Mas, diz-me a ordenança, você não pode ordenhar uma máquina. Uma máquina é que pode ordenhar uma vaca. De mais a mais, você agora é padre. E fica mal a um padre ordenhar mesmo uma ovelha velhaca, mesmo uma ovelha velha, quanto mais uma vaca. Pois uma máquina é vicária, você é vigário. Vaca em vacância, a vaca. São ordens. E então, ordinalmente ordeiro, ordenado, ordenhado, às ordens da ordenança em ordem unida e dispersa, para acabar a conversa, como aprendi na infantaria, ordenhado, chorei meu triste fado. Mas tristeza ordenhada é nata de alegria. E chorei leite condensado, leite em pó, leite cético, acético. Oh, milagre ordinal de um mundo cibernético! E por hoje, que o programa vai longo, ficamos por aqui. Até à próxima semana.
Palavras de Ouro.